Fala comigo, gremistada! Começamos mais um GE Grêmio, a edição de número 284 aqui no GE. Começamos para falar da estreia do Grêmio na Libertadores, claro, derrota por 2-0 para o The Strongest, e também projetaremos aqui a final do Campeonato Gaúcho. Eu sou o Eduardo Moura, mas pode me chamar de Dado, e vou pedir licença aqui para os outros dois participantes para já chamar João Vitor Teixeira, direto do aeroporto, em El Alto, em La Paz, né, na região metropolitana de La Paz, na Bolívia. Fala, João, tudo bem? Como é que tá sem ar aí? Tá com fôlego? Como é que é a situação?
Fala, Dado. Não, tive que me sentar aqui num canto do aeroporto, porque se eu ficasse caminhando e falando, aí ia faltar ar, porque aqui ainda é mais alto, né? Como diz o nome da cidade, El Alto. Te confesso que hoje, quarta-feira, né, no momento que a gente está gravando esse podcast, já me acostumei um pouco mais com a altitude, assim, sabe? Eu preciso puxar mais forte assim, o ar, se eu começo a caminhar muito, conversar muito, mas se não, eu já me acostumei, não sinto mais tanta pressão na cabeça, dor de cabeça, náusea, isso não.
Maravilha, o nosso atleta. Está com a gente também aqui a Ketlen Rodrigues, a Keke, representante do Grêmio, na voz da torcida, que está sempre no meio da gremistada, né, Keke? E aí, tudo bem?
Fala, Dado, João, o Gabi, hoje casa cheia com a gente aqui no podcast do Grêmio do GE. Pô, tudo certo, né? Nada novo no front, eu já estava imaginando uma derrota aí na altitude. O Joãozinho não consegue caminhar e falar ao mesmo tempo, imagina o Natan Pescador jogando bola na altitude. Ele tem que... É o que viesse era lucro, infelizmente não veio nenhum empatezinho e agora é recuperar em casa.
E também está com a gente aqui Gabriel Gerardon, repórter, que também estava comigo aqui na redação em Porto Alegre nessa cobertura até altas madrugadas aí da derrota do Grêmio. Fala, Gabriel.
Fala, Dado, um abraço para ti, para o João, para a Keke, para o torcedor tricolor. Acho que era um cálculo, um erro calculado, digamos assim. Acho que o Grêmio abdicar de ir sem os titulares, acho que já era esperado, acho que com o titular também já seria difícil por tudo que envolve um jogo em altitude, né? O João que está lá vivenciando isso, está nos relatando. Então, acho que, digamos que era esperado já um resultado negativo nessa estreia.
Perfeito, vou chamar o relato do João, até para liberar ele nos trâmites lá do aeroporto inicial, mas na análise em GE.globo, né, João, deixou a impressão de vocês aí, tanto no grupo do Grêmio, o Grêmio saiu com essa impressão, quanto em vocês que acompanharam muito de perto, direto do campo, lá do Hernando Siles, a impressão que o time podia um pouquinho mais, né, se tivesse, sei lá, um pouquinho mais de qualidade, se tivesse levado até alguns dos titulares, né, João?
Exatamente, Dado. Acho que muito pela qualidade do adversário, assim, sabe? Conversando depois na zona mista, entrevistando os jogadores, alguns falaram que sentiram o efeito da altitude, mas mais no segundo tempo, assim, e não deram tanta ênfase para isso. O Fábio chegou a falar que foi ficou com um sentimento de frustração, porque realmente eles viram que, apesar da altitude, dava mais, assim, sabe? O Grêmio conseguiu, em alguns momentos, trocar passes, fazer boas tramas, assim. Apostou muito na velocidade do Galdino e do Natan Fernandes, que eu acho que foram os destaques do Grêmio, assim, principalmente no setor ofensivo. E se a gente for analisar os gols que o Grêmio tomou, foram gols de erros de marcação que se repete, assim, né? De bola aérea. Então ficou um sentimento que dava mais, talvez não trazer todos os titulares, mas por exemplo o Mike era um que poderia ter vindo, porque não foi expulso contra o Caxias, não jogou o primeiro jogo contra o Juventude, claro, joga no sábado, mas ele já tinha um tempo mais de descanso, não estava tão desgastado, poderia ter vindo para La Paz. E aí eu creio que o Vila Sante, de repente, poderia, assim, digamos que uns três titulares, acho que já o Grêmio poderia pelo menos pontuar aqui em La Paz e não sair com essa derrota. Claro, é uma estreia, o Grêmio ainda vai ter mais 5 jogos aí para buscar a classificação para as oitavas e tem plenas condições para isso. O Grêmio, em qualidade, é o melhor time do grupo, né? Então, acho que vai conseguir buscar essa classificação, mas ficou um sentimento de frustração, assim, realmente, de que poderia mais. Apesar da altitude, poderia mais. O Dodi chegou a falar depois na entrevista coletiva de que a altitude não é desculpa, né? O Renato também falou isso. É claro que, ok, não é desculpa, mas sim, ele conta muito nesse momento. Uhum. Ela é um desgaste a mais para os jogadores dentro da própria partida. mas poderia mais, assim. Eu fiquei com esse sentimento de que, principalmente pela qualidade do Strongest, que é bem inferior ao Grêmio, o Grêmio poderia tentar pelo menos um empate aqui em La Paz.
Eu acho que a altitude, até o Grêmio fisicamente, assim, não é que não sentiu, mas acho que ele aguentou até relativamente bem. Mas a velocidade da bola ali, no cruzamento do segundo gol, é uma coisa que tu olha, assim, aquele cruzamento é uma bola forte, rápida, e tu vê a diferença, assim, sabe? A defesa ali, óbvio que houve uma falha, mas quase não teve tempo de reação, assim, né? Para os caras se posicionar depois da bola na trave ali no cruzamento. É óbvio que tem um erro de mecânica ali, mas o cruzamento vem numa velocidade muito, muito diferente, me parece, do nível do mar aqui.
E não à toa já era o segundo tempo, né, Dado? Que foi onde os jogadores começaram a sentir mais o efeito da altitude. Eu conversei na zona mista depois com o Natan, pedi para ele relatar um pouco explicar um pouco do que ele sentiu. Ele disse que no primeiro tempo foi assim, ele não sentiu tanta diferença, mas no segundo tempo ele começou a sentir um pouco mais de dificuldade para respirar, assim, principalmente.
Perfeito. O que é que o Renato, na entrevista, deixou claro, né, que era um resultado, até como a gente tinha falado aqui no podcast pré-jogo, né, que era um jogo perdível, nessa expressão aí que a gente cunhou, mas o Renato disse que tem tempo para recuperar, né? E te preocupa de alguma maneira essa derrota na estreia ou não, né? Acho que dá para classificar com sobras, assim, né?
Cara, eu concordo com o Renato, assim, a gente tem mais, né, 5 jogos para recuperar, para buscar essa classificação. Se teve um ponto positivo na derrota de ontem, foi ver o quão frágil é o The Strongest tecnicamente. É um time que muito provavelmente fora da altitude vai perder todos os seus jogos, mesmo que vença, né, na altitude os 3 jogos que tem em casa, muito provavelmente vai ter muitas dificuldades. Eu tenho certeza que o Grêmio vence esse The Strongest, até com o time que jogou ontem fora da altitude.
Isso, entendeu? Que eu ia colocar, que é capaz do Renato botar esse time só para provar que que é melhor, sabe?
Sabe, então assim, eu acho que foi muito por conta disso mesmo, que a gente tem 2 jogos em casa agora, que são importantes. Um é pelo gauchão, que é uma taça para ser levantada, existe um contexto histórico interessante, faz parte a gente quer conquistar muito esse heptacampeonato, mesmo não sendo contra o rival na final. Eu quero muito que o Grêmio levante essa taça. Para mim, o Grêmio tem que ganhar o gauchão sempre. Dito isso, tem um outro jogo na próxima terça-feira. Eu vi muita gente falando: ah, mas se perder para o Achipato ou se complicar para o Achipato, pode complicar a classificação. Bom, mas daí, se a gente perder para o Achipato em casa, aí realmente não tem nem como conversar.
É. O problema é perder para o Achipato em casa.
Exatamente. Né? Se a gente perde com o time titular em casa para o Achipato, que garantia que a gente teria levando o time titular na altitude, venceria o The Strongest, sabe? Então, assim, é uma maratona de jogos em que o grupo que o Grêmio tem, a gente vai ter que escolher as nossas batalhas, cara. Não tem muito o que fazer. O grupo do Grêmio é curto. E jogar, arriscar colocar os titulares numa altitude, daqui a pouco prejudicando alguém para essas 2 decisões, vamos botar assim, que a gente tem dentro da nossa casa, eu acho que seria arriscado demais. Para mim, até então, o planejamento do Grêmio, ele tá correto. Correto. Agora, temos 2 jogos em casa, 2 jogos em que o Grêmio tem que vencer, né? E comprovar que o planejamento foi correto.
Tem que confirmar, né? O que é que eu vou pedir licença só para já liberar o João. João, algum destaque final aí da Bolívia, terminando essa tua baita cobertura, esse teu baita trabalho aí?
Não, é isso, assim, ó, conversando com alguns bolivianos, até conversei com um periodista boliviano, eles esperavam, o sentimento deles pré-jogo era de admitir um favoritismo do Grêmio, assim, apesar do Grêmio ter vindo com suas reservas. E uma frustração deles de não poder ver aqui na Bolívia Diego Costa, Soteldo, Kahneman, jogadores que de peso, assim, de nome, que eles gostariam de ver aqui, apesar de ser, que seria ainda mais difícil do The Strongest vencer o Grêmio, né, com esses jogadores. Mas eles queriam muito ver esses jogadores e infelizmente não deu. Eles estavam com um sentimento, assim, de frustração de não poder ver esses atletas atuando aqui em La Paz, né? Então foi curioso assim conversar com eles que apesar do Grêmio vir com reservas, eles não cravavam assim um favoritismo do Strongest, mas em campo a gente viu que realmente fez a diferença, né? Enfim, a altitude fez a diferença, a escolha fez a diferença. Mas acho que, como a Keke falou, acho que está dentro também do planejamento do Grêmio. A gente espera que o Grêmio também não se complique agora nos outros jogos, né? O Grêmio, acho que é dever do Grêmio agora confirmar os 9 pontos que tem para disputar dentro de casa e conseguir buscar alguma vitória no Chile. E acho que na Argentina talvez seja o maior desafio nessa fase de grupos do Grêmio. Mas estou curioso aí para ver como é que o Renato vai planejar. Acho que passado a final do Gauchão, acho que a prioridade total agora vai ser na Libertadores, né? Não sei se vocês concordam comigo também.
Não, é isso aí. Eu acho que é por ser taça, né? A final do Gauchão, né, Gabriel? Depois vem a Libertadores, toma o campo completo do Grêmio.
Exatamente. Acho que tá muito claro o planejamento feito pelo clube de preservar os titulares da... Se pensar, o Grêmio já voltou hoje, então teria ainda 3 dias até o jogo. Mas a questão da viagem, do desgaste de jogar na altitude, né? Ainda mais um jogo de estreia de Libertadores, onde tem um elemento a mais. Então o clube optou por deixar esses jogadores, a base titular em Porto Alegre, digamos, abdicou dessa estreia em prol de um título gaúcho, que de certa forma tem sua importância também, é um hepta, é algo que não acontece há muitos anos. Então, e aí depois, de fato, vira a chave aí, foco total na classificação, em encaminhar, né, vencer os jogos, especialmente em casa, e tentar encaminhar essa classificação na Libertadores.
João, obrigado aí por esse último relato aí direto da Bolívia, bom retorno aí nesse longo retorno até Porto Alegre.
Valeu, pessoal. Só o último destaque, assim, de percepção de dentro de campo, não sei se vocês vão falar ainda sobre isso. Eu gostei muito do Dodi ali, acho que ele teve uma boa atuação, assim, acho que ele teve bons desarmes ali no meio-campo. Claro que faltou entrosamento para o time, mas acho que, assim, acho que foi um dos destaques. E os 2 pontos, acho que o Galdino, ele não vinha jogando tanto, mas acho que ele soube aproveitar também a oportunidade. Ele foi um dos principais homens ali do meio para frente do Grêmio, que foi quem tentou mais, que puxava para a esquerda, chutava gol, deu um pouco de trabalho pro goleiro do Strongest, pro Vizcarra. Então, acho que o Grêmio tem assim, se a gente for, dá para puxar boas notícias, assim, nessa derrota do Grêmio, tá bom? Um abraço pros amigos e no momento que fala aqui no alto-falante do aeroporto, vai atrapalhar um pouco, mas sábado estamos de volta na final do Gauchão. Um abraço pros amigos e bom resto de podcast para vocês.
Bom retorno, Joãozinho. Beijo.
Faz parte o ambiente. Ô, Keke, já usando aí o gancho até do João, quem que te agradou nesse jogo lá na altitude, tá? Usando o que o João falou, no momento das contratações, achei que o Duqueiroz seria um acréscimo mais importante que o Dodi. Mas pegando o jogo de ontem, e aí que gravamos quarta-feira, então o jogo de terça-feira, como parâmetro, achei que o Dodi foi melhor que o Du, né, nessa chance recebida.
E eu vou te até ampliar isso, Dado, porque nos últimos jogos, a apresentação dos dois, eu tô concordando contigo, assim, eu acho que o Duqueiroz tá bem abaixo daquilo que eu esperava. Eu até cheguei a colocar ele em alguns podcasts como titular no lugar do PP, mas ele não tem entrado bem em, pelo menos, os últimos 2, 3 jogos, talvez, que eu me lembro, assim, nos 2 jogos do Gauchão contra o Caxias e também contra o Juventude, eu achei ele, olha, bem abaixo, assim, daquilo que a gente espera e daquilo que a gente sabe que ele sabe jogar, né? Concordo com o João, eu acho que o Dodi foi bem, concordo contigo também, e colocaria os pontas, principalmente o Natan, assim, o Galdino, ele arriscou mais, e eu acho que ele fez o certo mesmo, porque o goleiro se demonstrou inseguro, meio fraco, enfim, manchetando bola, achei até meio esquisito, assim, e tentou arriscar, foi o que mais arriscou do time do Grêmio, né, batendo de fora da área. Ele tem um chute interessante, acho que tinha que ter feito isso mesmo, mas eu gostei do Natan também, o Natan Fernandes, né, achei que ele foi, não sentiu, assim, tanto, foi o que mais tentou criar alguma coisa, tentou ir para cima, como o Bruno fala, foi o mais insinuante, né? eu gostei desses três jogadores, assim, agora no lado negativo, assim, pá, nossa defesa foi gritante e eu fiquei preocupada porque eu gosto muito do Gustavo Martins, vou dar o desconto pela altitude, mas o Gustavo Martins, eu estava esperando essa... a questão do contrato dele ser resolvido o quanto antes, porque tem esperança nesse jogador para daqui a pouco substituir o Jeromel, né? Eu acho que ele tem condição de ser titular à frente do Rodrigo ali, mas ontem achei que ele foi bem mal, assim. Os dois, né? Zagueiros foram maus. E também o Natan Pescador ali no meio, meu Deus do céu, assim, não tem condição, ele não parou em pé, assim. Foi bem complicado de assistir.
Foi exatamente o que a gente imaginava, né, que é aqui do podcast pré-jogo, assim, que ele não daria conta do recado, porque é um contexto desfavorável, ele ainda não conseguiu mostrar no Grêmio um futebol minimamente regular, assim, e ainda num contexto que era muito desfavorável para ele.
Não, total, é o que a gente brincava, né, a nível do Mário, ele tinha suas dificuldades, né? Imagina na altitude. E aí vai para mim foi um erro do Renato, né? Para mim o Renato deveria ter fechado. Ele não perdeu a característica de time, né? De ter ali os seus dois volantes mais um meia, mas ele acabou expondo, assim, porque o Natan muito pouco contribuiu, se é que contribuiu para alguma coisa ontem, né? Então acho que deveria ter sido um pouco mais cauteloso. E escalado o Ronald, que acabou sendo, talvez, acho que foi a quinta opção do Renato.
Isso, só entrou quando o Cheron, né, saiu lesionado também. Aí ele não é opção do elenco, né, mas uma baixa aí, porque jogou menos de 20 minutos, saiu do estádio lá de muleta, um registro do João mesmo, lá na saída do Hernando Siles, de muleta. Então, no aguardo para ver também uma atualização da situação do Cheron.
Pois é.
O Gabriel, ia te perguntar, falamos de alguns jogadores aqui, a Keck analisou, mas vou te perguntar especificamente do Marquezin, né? Porque era o jogo de retorno dele, a gente até registrou isso no GE.globo, como a volta dele, depois de mais de um mês aí afastado por conta de uma lesão muscular, alguns lances dele até viraram meio meme, assim, pela maneira que ele pulou e tal, e se tem essa situação do gol do Grêmio meio... aberto, acho que o Kaique hoje é o titular, mas se fala em disputa, o Marquezin foi contratado justamente para ocupar essa vaga de titular, então, enfim, fala um pouquinho desse retorno do Marquezin, como é que tu viu a atuação dele?
Pois bem, Nado, eu acho que tem alguns pontos, alguns elementos nessa questão. Primeiro, o Marquezin ficou mais de um mês sem jogar, né, e pelo que a gente viu durante esse período, até pelo que a gente apurou também, ele já estava liberado há algum tempo. E mesmo assim, ele sequer era relacionado. Até às vezes nos causava uma estranheza quando o Grêmio divulgava relacionado para determinado jogo, sendo que a gente, pelo que via de imagens que o clube divulga, né, já que os treinos têm sido fechados, ele participava dos treinamentos, só que ele não vinha nem sendo relacionado. Então, e obviamente não estava jogando. Então acho que já é um elemento... o cara ficar um tempo sem atuar e aí já voltar numa estreia de Libertadores e num jogo com altitude, que também tem muito isso, a questão de talvez ele ir estranhando uma bola e tal. Os gols, propriamente, eu acho que ele não... Eu particularmente não vejo culpa em nada, em nenhum lance. Inclusive no segundo gol ele faz uma grande defesa na cobrança de falta, bola ainda abaixo no travessão, e aí na sequência o Strongest faz o segundo gol. Mas acho que esse é o ponto, não só ele, né, alguns outros jogadores, como o Grêmio, como o planejamento foi de colocar time reserva, aconteceu de alguns jogadores, claro, o Marquezin vamos considerar hoje que é reserva porque o Kaique tem jogado, então aconteceu de não só ser um time reserva, mas jogadores que pouco tem jogado, então é o caso do Marquezin, é o caso do Natan, zagueiro, que praticamente não jogou na temporada, Wesley Costa, que é um garoto, e o Reinaldo empilhou jogos em sequência no início da temporada porque o Renato não confiava, não queria colocar o jogador na fogueira, enfim, sei lá, num jogo de gauchão, sabe? Então, aconteceu esse ponto de alguns jogadores não terem sequência, né, não estarem com ritmo de jogo e já caírem num jogo de estreia de Libertadores na altitude, que é uma condição totalmente atípica para os jogadores. Mas sobre o Marquezin propriamente, eu acho que ele não teve culpa nos gols, eu acho que ele foi contratado para ser o titular, e eu acho que É, guardadas as proporções, por estar voltando de lesão, mas eu ainda o vejo como titular, um pouco, talvez um pouquinho acima do Kaique, apesar que o Kaique hoje é quem tem tido sequência. Eu acho que a final do Gauchão talvez possa falar isso, se for, se o Kaique continuar no time, né, ele está hoje um pouco à frente do Marquezinho, pelo tempo que o argentino está parado, mas, de fato, vejo, aí é uma opinião minha, de ver o Kaique, o Marquezinho um pouquinho acima na disputa por titularidade, mas eu enxergo como totalmente aberta. Então, não há um titular absoluto e eu acho que qualquer um dos dois pode ser o titular conforme o desejo do Renato.
É, aí é, o ponto que é o Renato dar sequência, né? Enfim, definir aí, porque assim, eu duas visões, eu discordo do Gabriel no momento da titularidade, eu acho o Marquezinho mais goleiro que o Kaique.
Uhum.
Tem carreira melhor, só que o momento atual eu acho que é do Kaique mesmo, e mesmo defendendo, né, a qualidade do Marquezinho, porque acho que o Marquezinho realmente está meio desembocado, já vinha de um tempo sem jogar até lá no Celta, né, antes de vir pro Grêmio, enfim. Então acho que essa questão de momento mesmo, né. Mas assim, se o Renato decidir, né, que o Marquezinho é o titular, né, é o titular dele, foi contratado para ele, tem que botar para jogar depois da final do Gauchão ali e engatar jogo para ele, né, para dar essa sequência, esse ritmo, tirar esse ranço, entre aspas, assim, do cara estar sem jogar, né?
É, volta o cão arrependido, né? Volta aquela mesma história de sempre, né? Esse tem sido um ponto de interrogação pro Grêmio, acho que desde a saída do Marcelo Groi, porque é sempre a mesma história, aí revezamento de goleiro, aí entra um, aí entra outro e difícil dar sequência para um, né? É, eu concordo contigo, eu acho que hoje o titular é o Kaique, o Marquezinho vai correr por fora, acho que sim, o Marquezinho é mais goleiro que o Kaique, embora os últimos jogos também tenham me colocado uma pulguinha atrás da orelha, acho que o Kaique foi mal nos dois últimos jogos, ele fez defesas importantes lá contra o Caxias, em Caxias, mas aqui foi desastroso, assim, eu achei que o Kaique foi muito inseguro quando ele falha na primeira vez. Nossa, a impressão que eu tive dentro do estádio é que a qualquer chute a gol seria gol, porque ele estava muito inseguro. E contra o Juventude, lá em Caxias, também me deu essa impressão de ele estar, não tá 100%, assim, tá com a cabeça aérea, não sei, aquele lance do Rodrigo ali, para mim, ali foi bem... bem gritante, assim, sabe? Eu ainda coloco o Kaique como o meu titular, vou dar um voto de confiança para ele, mas assim, não sei se daqui a pouco essa disputa de titularidade não vai se abrir de novo, por méritos, mas sim por deméritos, assim, por quem tá menos inseguro no momento.
É interessante o que a Keck fala, eu pedi a palavra aqui pro Dado, porque eu tava refletindo enquanto a Keck falava, e o final do relato dela vai exatamente ao encontro do que eu ia falar. A gente vê, eu tenho a minha opinião, dado a dele, a Keck, mas a questão de ter uma disputa, de certa forma, aberta no gol, e a gente pode ver pelos nossos relatos aqui, de que não tem uma unanimidade, não tem um cara que está à frente, muito à frente, ou que seja unânime, né? Só que a questão principal que eu atento é que há uma disputa no gol, mas nivelada, digamos, por baixo.
É.
Não é
quem falha menos.
Exato, é quem tá um pouquinho melhor no momento. Não é que o Grêmio tem dois grandes goleiros em que é uma disputa, assim, de nível muito alto. Não, é um goleiro que o Grêmio contrata da Europa, com a sua experiência, estrangeiro, tudo mais, tem um currículo, de certa forma, pesado, mas que vinha muito tempo parado e chega aqui também lesiona, e, né, tem uma ou outra contestação. E um outro goleiro que é bem mais jovem, com uma carreira muito mais humilde, digamos assim, e que flertou com alguns bons momentos, terminou como titular ano passado, mas que também não é unânime, né? Então, mais uma vez, a gente retoma a pauta dos goleiros, onde não há alguém que se sobressaia, assim, que tenha um nome que seja, assim, unânime definitivo, e, né? E definitivo.
Yeah. A partir dessa reflexão que a gente fez sobre o gol do Grêmio, já puxo a final do Gauchão, né, Keck? Que acho que não vai mudar nada, né? Mas seria talvez a única posição aí aberta para esse jogo com o Juventude, né? Sábado, a Arena, que tem ingressos esgotados, né? Então, a Arena não divulgou ainda a projeção, mas certamente aí para 50 mil ou mais, né? Nessa final de Gauchão. É, acho que a gente pode dizer que o Kaique, para a final do Gauchão, vai estar no gol do Grêmio, né? E a dúvida, digamos assim, é a presença do Jeromel, né? Que a gente ainda não conseguiu apurar se ele tem participado dos treinamentos nesse período aqui em Porto Alegre, ou se já deu algum passo adiante na evolução dele da questão muscular, né? Era uma pequena lesão muscular, mas acho que a Keck já falou ali que vai Rodrigo Eli. Me parece que é isso, talvez, o Jeromel ali como a última dúvida, né, que é aqui desse time do Grêmio para essa preparação.
Olha,
que vem descansado aí.
Pois é, Dado, eu tô bem preocupada com essa situação, porque o último jogo do Jeromel foi em Caxias contra o Caxias, né, e já se passou aí um tempinho, né, então, assim, me faz pensar que o Jeromel realmente vai até o meio do ano e deu, não tem nem por que renovar com ele até o final do ano se a gente não consegue utilizar o Jeromel a cada, sei lá, 15 dias, 10 dias, né, então fica realmente bem, bem complicado. Eu tava contando com o Jeromel para essa partida, mas pelas informações que eu tô vendo, né, ou pela falta de informações que a gente não tem, né, eu tô achando que o Rodrigo Eli vai jogar de novo, assim, isso me preocupa, cara. Acho que, assim, acho que o Grêmio errou, né, nessa avaliação, a gente já falou isso algumas vezes, de ter contado com o Jeromel como reforço, né, para a temporada lá no início, né, lá em janeiro, na reapresentação. Eu lembro muito bem da coletiva do Bruno falando sobre isso. E também errou na avaliação de não contratar mais um zagueiro a partir do que o Jeromel estava ali apresentando. Então, isso é o que realmente, assim, é o que mais me preocupa para esse início de temporada.
Lembrando que o Grêmio tem interesse, teve conversas com o Pedro Henrique, fez duas propostas ali para o Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense, que inclusive foi titular na vitória do clube paranaense aí na estreia na Sul-Americana. Eu esqueci o nome do rival do Atlético Paranaense, me perdoem, mas o time que enfrentou o Atlético Paranaense no início da Sul-Americana.
Esportivo Ameliano.
Isso aí, o Esportivo Ameliano, então, do Paraguai, que foi o rival. Desculpem, paraguaios, que meu lapso. E o Pedro Henrique foi titular nesse jogo aí. E tem uma questão da renovação do Pedro Henrique, né, lá com o Atlético, então tá meio emperrado esse ponto. O Pedro Henrique já disse que, olha, gostaria de sair do Atlético, gostaria de ter um novo desafio, via o Grêmio com bons olhos, assim. Mas que, por enquanto, a proposta do Grêmio tinha sido bem abaixo, né, lá ao que o Pedro Henrique até gostaria. Então, esse ponto aí, nessa busca por zagueiro, e ao que parece, o Grêmio vai deixar essa contratação aí para a janela do meio do ano, né, para tentar realmente um nome mais peso, digamos assim, para a defesa, de mais, ser menos contestado, chegar e resolver ali o problema da defesa para ser o titular, porque ele não vai apostar em alguém, aparentemente, né, pelas informações que a gente tem, nessa janela aí dos estaduais.
Tomara que seja suficiente, né, para essa fase de grupos de Libertadores.
Enfim, só uma reflexão, fica no ar, né. De resto, né, que a gente tem o Soteldo como opção ao time do Grêmio. Ele ficou aqui com os jogadores em Porto Alegre para melhorar a forma física, mas ele não vai começar o jogo, né? E aí isso não é informação, mas não me parece ainda que é o. Até pela fala do próprio Soteldo, né? Depois do jogo, que dizia que a volta ia acontecer aos poucos, que ia ser utilizado paulatinamente aí pela comissão técnica para retomar espaço. Então, aquele Grêmio que a gente conhece já, né, com o Kaique. João Pedro, aí Rodrigo Eli, Kahneman e Mike, que volta de suspensão, Vila Sante, PP, Cristaldo, Gustavo Nunes, o Pavon e o Diego Costa. Essa vai ser a escalação do Grêmio, né, Gabriel? Acho que o estilo de jogo, o que o Roger se propôs a fazer com o Juventude, vai ser semelhante aqui na Arena?
Olha, Dado, a gente pensando, olhando, tendo como espelho, digamos, a semifinal. O Juventude não se retraiu contra o Inter no Beira-Rio. E se tratando de um time do Inter que é propositivo também. Então, eu diria, assim, uma leitura, pelo que a gente viu recentemente desse Juventude, que jogou muito bem também na ida contra o Grêmio, eu acho que é um time que vai querer propor. Não vai se fechar, não vai ter porquê. Eu acho que é de característica do próprio Roger. Eu fiz o jogo na arena do jogo da primeira fase, né? Juventude se apresentou relativamente bem, o Grêmio ganhou só por 1-0 e não jogou tão bem, não foi tão superior. Então eu acho que isso deve se repetir, um jogo onde duas equipes vão querer propor o jogo. não vejo o Juventude com essa ideia de se retrair um pouco mais. Então, promessa possivelmente de um jogo mais aberto. E o Juventude oscilou bastante durante a primeira fase, tanto que ele não classifica entre os quatro primeiros, né? Tem que jogar fora de casa e contra um empate, né? Aí goleia o Guarani de Bagé e a partir daí cresce bastante. Por mais que venha de três empates, né? Mas ele vem de boas apresentações. Então, realmente não chegou à toa na final. E, digamos, não chega a ser um franco atirador, não é uma zebra. Mas, claro, favorito é o Grêmio. Mas o Juventude está, de certa forma, numa boa fase também.
Kek, te preocupa o Juventude, a maneira com que ele tem enfrentado os rivais da Série A, digamos assim, né, Grêmio e Inter, e me parece que vai ser a mesma coisa de um jogo físico, assim, né, aquela forçação de um jogo intenso, marcação curta, né, próxima, enfim, mas te preocupa esse cenário que o Grêmio vai enfrentar?
Ah, preocupa sempre, né, Dado, o Juventude não chegou na final à toa, acho que cresceu bastante com o Roger ali a partir das quartas. O Roger é um treinador que eu particularmente gosto muito, conhece muito bem o Grêmio, tem feito um bom trabalho no Juventude, mas o favorito, não tenho dúvida alguma, que é o Grêmio. O Grêmio tem que ser o favorito, joga na sua casa com o apoio do seu torcedor, que vai lotar a arena. A gente pode ter uma expectativa aí, talvez, de 50 mil pessoas. Então, o Grêmio tem que ser o favorito contra o Juventude ou contra qualquer outra equipe dentro da sua casa, quando tá lotada ou quando não tá lotada. O Grêmio sempre tem que ganhar dentro de casa. Eu acho que, do que eu vi do Grêmio e do Juventude, né, nesse Campeonato Gaúcho, o Grêmio tem tudo para confirmar o heptacampeonato no próximo sábado. Mas uma coisa é certa, a gente precisa encarar esse jogo com a mesma seriedade que encaramos no primeiro tempo contra o Juventude, mesmo quando a gente já tinha construído um placar lá em Caxias. Jogar sério, jogar com vontade, jogar com entrega, não achar que o jogo vai acontecer naturalmente. Tem um adversário qualificado, que tem um grupo inferior ao nosso, mas muito qualificado, não chegou à final à toa, fez um crime no Beira-Rio, então tem que ter todo o cuidado do mundo, sem dúvida alguma. Mas que o Grêmio é o favorito e que o Grêmio precisa e deve confirmar o heptacampeonato, isso é o que eu mais espero, né? Qualquer coisa diferente disso é tragédia para a gente no sábado.
Perfeito, eu ia até colocar só, Gabriel, que falando do Kaique, que é um dos destaques desse time do Juventude nessa semifinal, né, dos dois jogos, da semifinal e a final, que o staff do jogador até que confirmou uma procura do Grêmio e de outros quatro clubes da Série A, né? A gente viu aí, a gente publicou essa matéria, uma apuração do nosso colega Roberto Peruso, lá em Caxias do Sul. A gente viu alguns colegas aí citarem que negaram que o Grêmio queria o Kaique, mas enfim, o staff do jogador confirmou que Grêmio, Vasco, Corinthians, Vitória e São Paulo procuraram para pedir informações do jogador, nada muito avançado, mas fizeram aquela famigerada consulta ali sobre a situação do Kaique, né, que tem contrato com o Juventude até o fim desse ano e, enfim, o Juventude também tem ali uma ideia de renovação com o Kaique, que era do Ceará, o Juventude buscou lá em definitivo, então só para deixar claro essa situação, o Grêmio tem aí algum movimento, algum interesse, pelo menos uma consulta ali para ver como é que está a situação do Kaique, que é um daqueles primeiro volante meio clássico, assim, né? Bastante físico, de intensidade ali na marcação. Acho que vamos nos encaminhando para esse fim de podcast, né, Gabriel? A consideração final do que se esperar dessa final do Gauchão, como jogo mesmo, tu já colocou, mas é como um Grêmio que chega descansado, com a semana dividida, com a atenção dividida na semana, e para enfrentar um Juventude que também teria essa semana aberta, e acho que também isso contou para o Renato definir por esse planejamento aí.
É possível. Inclusive, consigo enxergar o Renato justificando isso, colocando em palavras, que o nosso rival teve a semana cheia para trabalhar, para descansar, enquanto nós tivemos uma viagem desgastante até a Bolívia e tudo mais. Então, houve esse planejamento. Foi muito claro que o Grêmio abdicou da estreia na Libertadores por todo um contexto de jogar em altitude, cansar o seu time, tendo uma decisão pela frente. É nesse momento que a gente vê que o gauchão não tem valor, mas tem também. Então, especialmente, óbvio, por um heptacampeonato, o Grêmio não consegue isso há mais de 50 anos, e daqui a pouco ficar um título do Octa, que só aconteceu uma vez com o rival, na história. Então tem um certo peso. E a torcida também se mobiliza, ingressos esgotados, 50 mil na arena. Então, só a questão é que o Grêmio é favorito, é mais time, poupou jogadores, então, de certa forma, se coloca na obrigação de vencer. Porque, né, abdicou de uma estreia de Libertadores. Tem 5 jogos ainda? Tem. Mas, né, já ficou 3 pontos para trás. Então, se coloca numa condição assim, de que precisa confirmar o seu favoritismo e vencer na arena. Mas meu palpite é que isso, de fato, vai acontecer.
E o resultado já é palpitão aqui do Bruno Ravasoli?
1-0, Grêmio.
Kek, tuas considerações finais, esses dois assuntos que se conversam, né? A estreia na Libertadores e essa final do Campeonato Gaúcho.
Eu concordo com o Girardon quando ele fala que o Grêmio tem a obrigação de vencer o heptacampeonato. É, no sábado, pela qualidade do nosso elenco, pelo investimento do nosso elenco perante ao adversário, por estar em casa, né, diante do seu torcedor, por ter poupado, enfim, são vários argumentos que me fazem dizer que o Grêmio tem sim a obrigação de ganhar o heptacampeonato no próximo sábado. E sobre a Libertadores, que essa galera toda que vai no sábado já compra o ingresso para terça-feira, porque a gente precisa muito... muito mesmo do apoio do torcedor, sei que é um horário ruim, né? Um horário de 7 da noite, complica para a galera do interior, complica para a galera da capital que trabalha, mas dá um jeitinho, porque a gente precisa já nessa terça-feira recuperar os pontos perdidos lá na Bolívia. Vamos que vamos, são duas decisões em casa em que a gente tem tudo para terminar a semana que vem, né? Feliz da vida aí, comemorando o heptacampeonato e também a primeira vitória na Libertadores. Beijo para todos.
Beijo, é uma excelente colocação da Kek que dá para fazer uma provocação, né? Como do peso do gauchão para Libertadores. Vamos ver se vamos ter 50 mil também no asfalto na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. No sábado vai ter 50.
50 né? mil vai ser difícil por conta desse contexto todo, mas acho que uns 30 mil dá para pôr sim, viu? Tem que pôr.
É isso, acho que é um número realista e tem que pôr para também dar o peso que a Libertadores merece, né? Valeu, Kek.
Ai, meu palpitão 2-0 Grêmio.
É verdade, 2-0 Grêmio, perfeito. Eu vou de 2-1 Grêmio, acho que o Grêmio também confirma o favoritismo e o heptacampeonato. Quer que a gente combine aí? Eu, honestamente, não sei se teremos podcast pós-final e na véspera ali do jogo com o Aspato, ou se esperaremos o jogo com o Aspato, mas aí a gente se fala, Kek, para vir conversar com a torcida do Grêmio de novo. Ah, valeu.
Beleza, beijão para vocês, beijo para a galera e vamos que vamos.
Vamos, valeu, Gabriel Jardão, obrigado pela presença. Mais um companheiro aí de madrugadas.
Um abraço dado, Kek, o João que participou com a gente também, torcedor de Tricolor, sempre um prazer estar aqui.
Valeu, gremistada que ficou com a gente aqui, você nos encontra lá em ge.globo/gegrêmio e também em tocadores de áudio, aí Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, outras plataformas, tá bem? Nos acompanhe lá em ge.globo/gremio, um grande abraço e até a próxima.